Bom dia. Eu quero falar sobre escolhas. E quero falar também sobre o quanto que é bom você poder escolher e mudar completamente aquilo que seria de derrota em vitória quando você faz uma boa escolha. Eu vou usar a vida de Ruth. Ruth é um lindo livro da Bíblia. Ruth um dia se converteu ao Deus de Israel. E toda a vida de Ruth foi transformada, foi mudada. É uma história lindíssima de fidelidade, de redenção, de força. Eu gosto muito da história de Ruth. E tenho certeza que essa leitura irá trazer paz ao seu coração. Um dia você nasceu de novo, um dia eu nasci de novo. Eu fiz a escolha de sair de um caminho de morte que estava me levando rumo ao inferno. Escolhi a vida de Deus para mim. Isso mudou completamente a rota da minha caminhada nessa terra. Da mesma maneira que também mudou a sua vida. Tenho certeza que será uma manhã muito boa, aonde a palavra irá com certeza alegrar seu coração. Com essa palavra eu quero te encorajar a fazer uma boa escolha, a entender que sempre a boa escolha está relacionada à obediência da palavra. Nós vivemos dias que não são dias bons sobre a terra, mas isso não deve te incomodar, pelo contrário, deve te encorajar a se aproximar ainda mais de Deus. Porque Ele tem todas as respostas que você precisa. E nós estamos vendo com muita clareza que quando você escolhe andar na justiça que Ele lhe deu, tudo muda. Só que o diabo ele tem medo da tua boa escolha. Porque a tua boa escolha irá mudar outras vidas. Então vamos prestar bem atenção no que estivermos lendo nessa manhã. Que a leitura da palavra nesta manhã te encoraje a fazer boas escolhas. Ruth é uma história linda. Ruth era uma mulher moabita. E eu quero ler com vocês a origem do povo moabita. Por que que eu quero ler? Por que que é importante saber aonde Ruth estava e para onde ela foi transportada? Porque nós temos que sempre nos lembrar que todas as vezes que nós estivermos lendo o Antigo Testamento, ele é a sombra de algo real. Em cada versículo do Antigo Testamento, você tem que buscar Jesus, buscar as promessas de Deus para a sua vida. É como se você estivesse vendo um quadro, lendo a pintura de um quadro, e que você soubesse que lá na frente, no Novo Testamento, aquela pintura se tornaria real na sua vida. A Bíblia não foi escrita do coração de um homem. A Bíblia veio do coração de Deus para nós. E todas as vezes que você estiver lendo o Antigo Testamento, você tem que se lembrar de que ele se completa no Novo Testamento. Sem o Novo Testamento, o Antigo Testamento não tem sentido. Porque as profecias do Antigo Testamento já aconteceram no Novo Testamento, estão para acontecer ainda. Um dia Jesus veio e nós estamos aguardando que ele retorne, que ele volte, como ele prometeu. Pode não ser na minha geração, mas ele virá, ele virá. E nós sabemos que não vai demorar muito tempo. Com certeza, os seus netos, os seus filhos estarão vendo tudo acontecer. Ou nós mesmos estaremos vendo. Mas nós precisamos estar preparadas. Eu vejo que este é um tempo de preparo para a igreja. Nós temos que nos apartar cada vez mais dos pensamentos do mundo, das coisas do mundo. E a história de Ruth é uma história lindíssima, maravilhosa. Eu amo, todas as vezes que eu leio a história de Ruth, ela fala muito no meu coração. Então, vamos começar em Mateus. Porque nós vemos que o nome de mulheres não é muito citado. Mas, aqui na genealogia de Cristo, no versículo 5, eu vou ler do começo, do versículo 1 até o versículo 5. Você vai ver o nome de Ruth aqui na genealogia de Jesus. E você vai descobrir que poucos nomes são citados aqui, nomes de mulheres. E o nome de Ruth está aqui. E tem um porquê. Quando nós lemos genealogias, é meio chato você ficar lendo nomes complicados. Só que nada é por acaso na Bíblia. Lembra, a Bíblia é o coração de Deus para você, para mim. A Bíblia é para aquele que realmente está buscando descobrir a verdade de Deus para a sua vida. Quem lê a Bíblia são aqueles que se interessam em saber o coração do Pai. Mas o mais importante é nós tomarmos dia após dia consciência de quem somos em Cristo. A sua vida não é qualquer vida. A sua vida custou a vida do Filho de Deus. E você não deve se esquecer disso. Deus tem um chamado para você. Todas as vezes que eu ouço sobre alguém que deixou esse planeta e seguiu a eternidade, eu penso. Sempre eu penso. Será que essa pessoa nasceu de novo? Será que ele chegou do outro lado? E ele está com Deus. Por que que eu penso assim? E por que nós deveríamos pensar assim? Porque nós temos uma responsabilidade em anunciar o Evangelho de Jesus por meio da nossa própria vida. E você anuncia com a boca fechada. Se tiver que falar, fale. Mas o maior anúncio é a sua caminhada diante das pessoas. Você caminha por essa terra e elas olham para você. E elas estão lendo o seu comportamento, a sua fala. Então imagina, você é uma carta lida. E você está em lugares diferentes dos lugares que eu vou. E aonde eu vou, aonde você vai, pelo seu comportamento, pela sua postura, as pessoas precisam identificar o Evangelho em você. É por isso que a primeira peça da armadura de Deus é o cinturão da verdade. Comece a prestar atenção naquilo que você fala. Será que você está falando a verdade o tempo todo? Ou será que você está aumentando algumas coisas? Por que que isso é importante? Porque os mentirosos não vão herdar o reino de Deus. E nós temos que treinar a andar nesse caminho verdadeiro. Aquelas mentiras ditas pequenas ou sem importância são importantes. Jesus não iria mentir. Jesus nunca mentiu. Ele sempre falou a verdade. E nós temos que aprender a andar nesse caminho verdadeiro. O tempo todo, a verdade tem que ser algo real na sua vida. Eu tenho me policiado muito em relação a isso. Confesso. Tudo que eu falo, eu tento me policiar o tempo todo. Porque na hora que eu falo, eu sei que a nova natureza em mim diz: exagerou. Menos, Rita, menos. E assim tem que ser a nossa vida. Fale a verdade, treine isso o tempo todo com você. Isso é importante. Isso é de extremo valor. Então vamos ler. Mateus, capítulo 1, versículo 1. Olha, ele começa falando sobre a genealogia de Jesus Cristo. Ruth era uma mulher moabita. E ela está aqui, o nome dela está aqui. Raabe também está aqui. Raabe era uma prostituta. Também está na genealogia de Jesus. Mulheres que viveram nessa terra, que não tinham o novo nascimento como eu tenho, como você tem, que nunca tiveram o Espírito Santo habitando dentro delas, como nós temos. Então nós estamos em maior vantagem do que elas. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac, Isaac a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar, ao nome de outra mulher, Tamar, a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão. Arão gerou a Minadabe a Naasson, Naasson a Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este, de Rute, gerou a Obed, e Obed a Jessé. Então vamos começar vendo a origem dos moabitas. Vamos lá para Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Gênesis 19. Nós vamos falar nessa manhã sobre Rute. E vamos ver a origem de Rute, uma moabita. E vamos ver na Bíblia a origem dos moabitas e dos amonitas, que por muito tempo eram, os israelitas viveram de maneira pacífica com muitos moabitas, mas muitas vezes tiveram guerra com eles. E por que que isso é importante? Porque Rute servia a outros deuses, mas um dia ela fez uma boa escolha. E é uma escolha maravilhosa que um dia você também escolheu. Um dia eu escolhi nascer de novo, escolhi seguir o Deus verdadeiro. Eu escolhi seguir a Jesus. Isso mudou a minha vida. Olha lá, vamos ver então, Gênesis 19, versículo 30. Vamos ver que os moabitas e os amonitas tiveram uma origem em Ló, por meio de suas filhas. E não é um texto agradável de se ler. Mas é importante você saber o contexto da vida de Ló. Ló veio, foi tirado de Sodoma e Gomorra. E as filhas dele viveram numa época, e você vai ler aqui, que as filhas, mesmo casadas, eram virgens, porque os seus maridos não gostavam de mulher. E isso é um contexto, por que que elas tiveram esse comportamento de se deitar com o pai? Nós vamos ler isso agora. Olha só, Gênesis 19, versículo 30. Subiu Ló de Zoar e habitou no monte. Lembra, antes de Sodoma e Gomorra serem destruídas, Ló e sua família foi removida de lá. A mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. O que significa olhar para trás? Você está deixando, você deixou uma vida de morte, indo em direção à nova vida, que é Cristo. O passado ficou para trás, tudo se fez novo. E nós temos que nos lembrar sempre que nós estamos dentro de um corpo que ama pecar. É um odre velho. Um dia esse odre velho vai cair de mim, como vai cair de você. Mas enquanto eu estiver dentro desse odre velho, eu tenho que submeter esse odre à morte o tempo todo, aonde ele já foi submetido por meio de Jesus. Eu tenho que saber que o meu corpo é contra mim. Ele peleja contra mim, a minha carne peleja contra mim. Existe uma guerra entre a minha nova natureza, no meu espírito, e a minha carne, o tempo todo. E nós vimos lá em Gálatas 5 as obras da carne. Prostituição, lascívia, bebedice, glutonaria, mentira, feitiçaria, idolatria. É tudo operação desse odre velho. Você tem que saber que ele é teu inimigo. Às vezes é fácil jogar culpa no diabo. Só que lembra, o diabo foi vencido na cruz. Ele foi despojado, foi envergonhado. Então vamos lá. Versículo 30. Subiu Ló de Zoar e habitou no monte, ele e suas duas filhas, porque receavam permanecer em Zoar, e habitou numa caverna, e com ele as duas filhas. Então a primogênita disse à mais moça: nosso pai está velho, e não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Vem, façamo-lo beber vinho, deitemo-nos com ele, e conservemos a descendência de nosso pai. Naquela noite, pois, deram a beber vinho a seu pai, e entrando, a primogênita se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. E no dia seguinte, disse a primogênita a mais nova: deitei-me ontem à noite com o meu pai, deitemo-lhes a beber vinho também essa noite, demos-lhe a beber vinho também esta noite. Entra e deita-te com ele, para que preservemos a descendência de nosso pai. E assim ela também fez. Olha o versículo 36. E assim as duas filhas de Ló conceberam do próprio pai. A primogênita deu à luz um filho e lhe chamou Moabe. É o pai dos moabitas até o dia de hoje. A mais nova também deu à luz um filho e lhe chamou Ben-Amim. E o pai dos filhos de Amon é o pai dos filhos de Amon até o dia de hoje. Então os amonitas e os moabitas vieram das filhas de Ló. Então vamos para Números 25. Vamos continuar lendo um pouquinho sobre os moabitas. Números 25. Capítulo 25, versículo 1. Então os moabitas e os amonitas começaram a servir deuses estranhos, porque também se misturaram com outras nações, outros costumes. Percebe como que o tempo todo a Bíblia sinaliza para nós como um alerta que nós devemos estar atentos às nossas alianças, aquilo que estamos fazendo, se aquilo agrada a Deus, não agrada a Deus. E a aliança de um casamento é algo muito forte, porque a sua escolha muda a sua vida. Se eu casar com João, é um destino. Se eu casar com José, é um outro destino. E casamento é uma aliança que só a morte quebra, separa. Quando você começa a entender o poder disso na sua caminhada. Por isso que boas escolhas são muito importantes. Porque às vezes você se casa com uma pessoa que vai tirar, se você é um cristão, vai tirar totalmente o contexto da sua caminhada. Vai ser dificultoso para você. Mas quando você casa com uma pessoa que pensa como você, nascida de novo, é uma outra história. Muitos casais conhecem o Evangelho sem terem nascido de novo. É diferente. Por isso que você não pode ter a sua vida de maneira leviana, firmada só em sentimentos. Você tem que começar a pensar que a sua vida santa muda a vida do outro. Andando em santidade, no falar, no pensar, no ouvir, no ver. Então vamos lá. Versículo 1 de Números 25. Habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Então, o povo de Israel começou a se dar em casamento com os moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas. Então, eles começaram a se casar com mulheres moabitas e começaram a serem seduzidos pelos deuses das suas próprias esposas. Juntando-se Israel a Baal-Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Baal Peor era um deus pagão. Disse o Senhor a Moisés: toma todos os cabeças do povo, enforca-os ao Senhor ao ar livre, e a ardente ira do Senhor se retirará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate os homens de sua tribo que se juntaram a Baal Peor. Eis que um homem dos filhos de Israel veio e trouxe a seus irmãos uma midianita perante os olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, enquanto eles choravam diante da tenda da congregação. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, o filho de Arão, o sacerdote, levantou-se do meio da congregação e, pegando uma lança, foi após o homem israelita até ao interior da tenda e os atravessou, ao homem israelita e à mulher, a ambos pelo ventre. Então a praga cessou de sobre os filhos de Israel. Os que morreram da praga foram 24 mil. Então, quando você lê isso, parece que Deus é um Deus muito ruim. Se você não lê a Bíblia, principalmente o Antigo Testamento, sabendo que Deus é amor, a natureza de Deus é amor, nós temos que sempre nos reportar ao Jardim do Éden. Adão fez uma escolha errada e colocou toda a raça humana no caminho da morte eterna. Então, todas as nações do mundo vieram de uma semente chamada Adão. E naquele jardim, naquele dia, os homens que estavam conectados, Adão estava conectado com a vida de Deus. Naquele dia ele foi desconectado. Quando ele escolheu errado, ele foi desconectado da vida de Deus e foi conectado com Satanás, com a morte. E a natureza que Adão tinha de filho foi apagada. Nós nascemos espiritualmente mortos, desconectados de Deus. Nascemos inimigos de Deus, com uma natureza de trevas. Por isso, em João capítulo 8, Jesus disse diante daquelas pessoas, dos fariseus: vocês são filhos do diabo, filhos das trevas. Ele não estava xingando, não estava amaldiçoando. Era uma constatação, está dizendo: olha, vocês estão mortos, desconectados de Deus. E vocês não sabem, eu vim para reconectar, resgatar o que foi perdido no jardim. Essa era a fala de Jesus. Jesus estava falando a verdade porque os amava. Ele é a videira verdadeira. Está dizendo para Israel: se vocês não forem colocados em mim, se vocês não estiverem conectados comigo, vocês vão morrer. Porque pela lei ninguém será salvo. Nós fomos salvos e somos salvos por meio da graça. Então, por que que isso é importante? Porque você está andando em um planeta caído, em um mundo que jaz em trevas. Pensa nessa manhã. Você anda dentro de um mundo caótico. Você é a luz do mundo. A vida de Deus está dentro de você. E qual é a importância de você ainda permanecer nesse planeta? Que Deus possa usar você e tocar vidas, salvar pessoas. É por isso que somos uma carta lida. É por isso que nós temos que odiar o pecado. Nós temos que rejeitar o pecado. Temos que andar em santidade nesse mundo. É a santidade que te livra do pecado. Essa vida santa que está em você por meio de Jesus Cristo. Então você tem que começar a renovar a sua maneira de pensar. Você tem que entender que o tempo que você está nesse mundo é um tempo precioso para você gastar a maior parte do tempo pensando no futuro. O futuro, o mesmo Deus que está cuidando de você agora, vai cuidar no futuro. O que que você tem que fazer? Começar a buscar cada vez mais a sua edificação, falar com sabedoria, porque tudo que Deus precisa, tudo que Ele precisa é de alguém que acredite nele, alguém que o ame a ponto de entregar totalmente a sua vida para ele. É por isso que no livro de Ruth tem dois versículos belíssimos, que é o capítulo 1, que eu vou ler nessa manhã, que são dois versículos que mudam a vida de qualquer pessoa. Se você entender a importância de você permanecer fiel à verdade do Evangelho, a sua vida será totalmente diferente. Então é uma palavra que alegra o nosso coração. Vamos ver a profecia contra Moab, contra os moabitas. Deus é bom, ele tinha que preservar a semente que era Jesus. É por isso que parece que Deus é tão duro no Antigo Testamento. Porque ele tinha, lembra, o Espírito Santo não habitava dentro do homem. Lá no Jardim do Éden, Deus mostrou, ele julgou a serpente, julgou Satanás e falou: o seu poder está limitado à carne humana. Esse é o seu poder, Satanás. E vai vir uma pessoa, o descendente, que vai vir da mulher. E esse descendente, ele falava de Jesus, vai esmagar a tua cabeça. E ele mostrou como seria. Ele matou um animal, derramou o sangue daquele animal, pegou a pele daquele animal e cobriu a nudez de Adão e Eva. Mostrando ali como seria, porque Adão, quando se viu nu, ele tentou cobrir a nudez dele. Pegou folhas de figueira e tentou se cobrir com elas. Tanto ele quanto a mulher. Só que Deus disse, não é assim. Ali começou a religião. A religião tenta mudar você por fora. Preste atenção. A religião sempre vai ditar para você regras exteriores. Você quer ser aceito? Tem que ser assim. Ande assim. Fale assim. Só que não é a sua fala. Não é o exterior. O que, que Deus olha? Olha o coração. Aquele que está conectado com Deus, é óbvio. Aqui fora tem mudança. A mudança começa onde? Dentro de você, no seu coração. Lembra quando falaram para os discípulos? É impossível. Quando Pedro se levantou e começou a pregar, logo depois do Pentecostes. Olharam para eles e falaram, é impossível não dizer que este homem não andou com Jesus. Ele parece com Jesus, ele fala como Jesus. É impossível não dizer que você anda com Jesus, porque você parece Jesus. Não tem aquele ditado do mundo, diga-me com quem tu andas que direi quem tu és? Porque quando você anda muito com uma pessoa, você acaba pegando o jeito dela, não é assim? Você começa a falar como ela fala, você começa a se vestir como ela se veste. Se você passar tempo com a palavra vai mudá-lo de dentro para fora. Uma maneira de você se proteger do pecado é passe tempo com a palavra. Ore em línguas. A edificação é importantíssima. Porque você naturalmente vai se afastando do pecado. Porque você vai andando cada vez mais na luz, na luz, na luz. E as trevas vão sendo dissipadas. Isso é constante, isso é simples. Não é intensidade, é todo dia. Todo dia você está lendo a palavra, adorando a Deus, querendo conhecer o coração dele para você. E você vai se afastando daquilo que é trevas. É natural isso. O pecado vai perdendo a força na sua vida. É por isso que Deus disse para eles, olha, não se misturem com outros povos, porque vocês vão pegar o costume das outras nações. Isso é verdadeiro. A gente olha para a nossa própria vida, nossa caminhada. Não tem como. Você casa com uma pessoa que tem outros costumes. Você vai ler a Bíblia e fala, ah, é muito chato, não quero ler Bíblia não, vamos fazer uma festa. Ah, não, todos os caminhos levam a Deus. Eu não quero meus filhos desse caminho, não. Os meus filhos serão educados assim. Aí começa uma guerra. Você quer ler a Bíblia? Ai, que chatice, eu chamei meus amigos. Vamos fazer um jantar. Ai, eu queria tanto adorar a Deus, queria colocar. Essa música é muito chata, louvor, você está fanático. Aí você gostaria de se aquietar. um pouco em Deus. E a pessoa não entende. E aí começa uma guerra. E às vezes a gente não tem força suficiente pela falta de edificação de saber como lidar com a situação. E por não ter força no espírito, você cede. E a sua casa acaba indo cada vez mais em trevas, trevas, trevas. Porque aí começa a vir tudo, tudo é normal, tudo é natural. Aí começa aquelas coisas que nós sabemos que fala que é o mundo, que o mundo é assim. Aí os namorados começam a chegar e dormir em casa. E aí começa a acontecer uma porção de coisas. E aí você fala com as suas amigas que não conhecem a palavra e diz, ah, você, isso é normal, isso é o mundo, você está fora do esquema. E aí você não tem força. Salvação se perde, sabia? E nós temos que ter força no espírito para combater tudo isso com sabedoria. Porque o diabo sabe como te atacar. Ele sabe as iscas que ele vai usar. E você tem que se posicionar firme para você trazer os outros. Porque eles não vão querer aceitar logo, de cara. Mas quando eles olharem a sua vida, eles vão desejar o que você tem. Vão querer o que você tem. Porque você vai andar no meio do fogo e não vai se queimar. Você vai andar no meio do rio e as águas não vão te puxar. Você vai atravessar rios e você vai atravessar uma fogueira. Você vai entrar em lugares que ninguém pode entrar se não estiver com Deus. E nós somos chamados às nações. Você não pode esquecer disso. Deus quer mudar o mundo por meio da sua vida e da minha vida. Agora, é importante essa edificação. Vamos continuar lendo a palavra. A edificação. Deus ama todos. Jesus veio pelo mundo inteiro. Vamos para Sofonias. Sofonias capítulo 2, versículo 8. Você encontrar Abacuque, logo em seguida é Sofonias. Abacuque tem uma oração linda, a oração de Abacuque, o finalzinho de Abacuque, uma oração maravilhosa, que fala que ainda que não, que a figueira não floresça, ainda que ela não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza. O que Abacuque está falando? Não importa o que aconteça aqui fora. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho crido. E Ele é poderoso para fazer sempre infinitamente mais. É a sabedoria de Deus que muda tudo. É a sabedoria do Pai. Sofonias 2, e essa profecia se cumpriu. Hoje os moabitas, eles não são aquele povo tão forte como eles eram. Versículo 8. Ouvi o escárnio de Moabe e as injuriosas palavras dos filhos de Amon, com que escarneceram do meu povo, e se gabaram contra o seu território. Portanto, tão certo como eu vivo, diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, Moabe será como Sodoma e os filhos de Amon como Gomorra. Lembra que as filhas de Ló saíram de Sodoma e Gomorra, e cada uma delas deu a origem aos moabitas e aos amonitas. E aí ele compara na profecia, Deus falando sobre Gomorra e Sodoma. Campo de urtigas, poços de sal. Lembra que a mãe foi transformada em uma estátua de sal? E assolação perpétua. O restante do meu povo o saqueará, e os sobreviventes da minha nação os possuirão. Isso lhe sobrevirá por causa da sua soberba. Isso, lembra, tem o livre-arbítrio, sempre. E Deus está dizendo, a soberba do coração dos moabitas e dos amonitas. os levaram à destruição. A soberba precede a ruína. Um coração soberbo não é um coração humilde. O coração de Jesus é um coração manso e humilde. Lembra que ele fala, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Agora adianta nós termos um coração soberbo e arrogante? Um dia todos nós vamos deixar esse mundo para a eternidade. Pensa, não é melhor você hoje olhar a sua vida? Um coração manso e humilde, aprendendo com o Senhor, vencendo todas as guerras e batalhas da sua carne por meio da sua edificação de fé. E ele fala, isso lhe sobrevirá por causa, versículo 10, da sua soberba, porque escarneceram e se gabaram contra o povo do Senhor dos Exércitos. Vamos para Rute, capítulo 1. Vamos voltar. Rute é o oitavo livro da Bíblia. Vamos voltar, o oitavo livro. Vamos começar agora. Rute, capítulo 1. Aleluia. Depois de conhecermos a história de Rute, que estava dentro de uma nação amaldiçoada, soberba, onde profecias foram dadas de destruição, ela faz uma boa escolha. Ela fez uma ótima escolha. Então pensa, Rute, existiu um dia, e ela nasceu dentro de uma nação pagã, que não adorava o Deus verdadeiro. Mas ela encontrou com ele. Ela viu Deus por meio de Noemi. Por meio do marido com o qual ela se casou. E olha que eu não sei porque, da mesma maneira, você lê lá Deuteronômio 25, se não me engano, Deus está dizendo explicitamente, está dizendo muito claro, não deem seus filhos a um povo estrangeiro. Mas aqui essa história é maravilhosa, a história de Rute, porque você pode aprender uma porção de coisas nessa história, principalmente sobre a redenção que Jesus fez conosco. Vamos, Rute capítulo 1, versículo 1. Nos dias em que julgavam juízes... Antes de Rute tem o livro dos juízes. Juízes eram... O povo de Israel teve várias etapas na sua caminhada. E Deus levantou juízes para ajudá-los. Sansão foi um dos juízes. Débora foi uma juíza. Nos dias em que julgavam juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus dois filhos. Este homem chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Então havia fome em Israel. Elimeleque pegou a esposa Noemi e seus dois filhos e foram para a região de Moabe. Era uma região fértil. Foram habitar por um período ali. Só que talvez ele achasse que fosse ficar só um tempo. Mas o tempo passou, os filhos cresceram. E olha só, morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus dois filhos. Então Noemi ficou viúva com seus dois filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Rute. E ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malon e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus dois filhos e de seu marido. Então, se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Então estava Noemi nessa terra de Moabe, viúva, ficou também sem os dois filhos e com duas noras. E ela ouviu falar que o lugar onde ela morava antigamente, antes dela sair, estava sendo abençoado. E ela decidiu voltar para casa, deixar aquela região estrangeira. E as duas noras estavam indo com ela. Então vamos lá. Versículo 7. Saiu, pois, ela com suas duas noras do lugar onde estivera. E indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe. E o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. Ela está dizendo: olha, vocês foram ótimas esposas. Vocês foram boas para os meus filhos. E vocês foram muito boas para mim. Que Deus seja, o Deus que eu sirvo seja benevolente com vocês, que vocês sejam abençoadas. Mas vocês estão desobrigadas de seguirem comigo. No meio do caminho, ela teve essa conversa com elas. Olha o versículo 9. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz. E lhe disseram: não, iremos contigo ao teu povo. Porém, Noemi disse: voltai, minhas filhas, por que ireis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse: tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los-eis até que viessem a ser grandes? Abster-vos-eis de tomardes maridos? Marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em voz alta. Orfa com um beijo se despediu de sua sogra, porém Rute se apegou a ela. Disse Noemi: eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Uma escolheu voltar à vida que tinha antigamente. Voltou a ter os deuses da tradição dela, da casa dela, da região dela. Disse, porém, Rute: não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Eu acho esses dois versículos poderosos demais. Rute olhou para Noemi e disse: olha, aonde você for, eu vou. Aonde você morrer, eu vou morrer. O teu Deus será o meu Deus. E só a morte vai conseguir me tirar de você, me separar de você. Eu não vou te deixar. E detalhe, na fala de Rute, ela diz: oh, Senhor. Rute viu o poder de Deus, o Deus de Israel, na vida de Noemi e do esposo dela. Então percebe como que a vida de Noemi, a vida de Elimeleque, a vida de Malom, mudou a vida de Rute. Rute viu Deus na vida deles. E ela comparou os deuses que ela, aonde ela foi criada. E ela, no coração dela, decidiu que o Deus de Noemi seria também o Deus dela. E olha só, quando você começa a ler isso, vem uma porção de coisas na tua mente, pelo menos na minha. Lembra dos dois ladrões morrendo ao lado de Jesus? Um, porque as duas estavam indo com Noemi para um lugar maravilhoso. Só que uma, no metade do caminho, disse: não, então tudo bem, eu vou voltar para casa. Eu vou voltar para os meus deuses, para os meus costumes e hábitos. A outra disse: não, eu vou seguir você, Noemi. Aqueles dois ladrões na cruz, um disse: lembra-te de mim, Senhor, quando entrares no teu reino. O outro disse: se você é Deus, desce da cruz, salva-te a ti mesmo e também a nós. No último momento, ele podia ter escolhido a vida, mas ele continuou na morte. Então eu vejo que A vida, as escolhas que nós temos feito têm mudado a nossa vida. Então, continuando. Porque é muito linda essa história. Não vou ler os quatro capítulos, mas você pode ler na sua casa. Você vai amar, é muito lindo. Vendo, pois, Noemi, que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram, até que chegaram a Belém. Sucedeu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam, não é esta Noemi? Por que se comoveu por causa delas? Estava chegando na cidade duas mulheres viúvas. Duas viúvas. E se você olhar o contexto de Israel, viúva tinha um peso muito grande para eles, de grande importância. Você sabia que as viúvas não pagavam dízimos? Tinha todo um contexto para proteger as mulheres, principalmente as verdadeiras viúvas. E olha só, vamos continuar lendo. Versículo 20, porém ela lhes dizia, não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre, porque pois me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim, o Todo-Poderoso me tem afligido? Assim voltou Noemi da terra de Moabe com Rute, sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada, no princípio da colheita da cevada, que era um cereal. Olha o capítulo 2. Tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Aqui entra Boaz, o resgatador. Porque olha só, havia uma instrução da parte de Deus para o povo de Israel. Lembra, Noemi era israelita, ela voltou para a casa dela, para a terra dela, e voltou viúva. Então, o resgatador era um parente próximo, que iria assumir toda a condição da família, iria ajudá-lo financeiramente, o que fosse necessário. E Noemi sabia que ali havia um homem chamado Boaz, o resgatador. Um parente rico que tinha toda a condição de cuidar delas. E ela tinha uma terra que Elimeleque, o esposo, havia deixado. Que poderia ser vendido, o parente poderia comprar. E ela também sabia que o resgatador poderia, nesse caso, se casar com a viúva, para poder que aquele parente gerasse filhos e tivesse um descendente. Só que Noemi não estava mais na época de se casar, mas ela trouxe com ela uma nora, Rute. E Boaz podia ser o resgatador de Rute. Então vamos ver essa história que Boaz pode tipificar um tipo de Cristo para nós. Lembra Rute, uma moabita, que fez a boa escolha de seguir a Noemi. Vamos pegar, vamos dar uma olhada em Êxodo. Eu vou voltar para Rute. Pega comigo Êxodo, segundo livro da Bíblia. Êxodo 6. Para quando Deus falou com Moisés, quando estava tirando o povo de Israel do Egito. Egito é um tipo de mundo para nós. E Faraó é um tipo de Satanás, de diabo, que oprimia o povo naquela terra de escravidão. Êxodo 6, 6. E Deus falou com Moisés, para falar com os filhos de Israel. Êxodo 6, 6. Portanto, disse aos filhos de Israel, eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Tomar-vos-ei por meu povo e sereis vosso Deus, e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito, e vos levarei à terra a qual jurei dar a Abraão, a Isaac e a Jacó, e vou-la darei como possessão, Eu sou o Senhor. Vamos voltar para Ruth. Então Deus prometeu para Moisés, ao povo de Israel, eu vou tirá-los dessa escravidão. E Jesus veio fazer o quê? Nos tirou da escravidão de Satanás. Ruth, capítulo 3. E como Noemi sabia, ela tinha dito para Ruth, olha, nós temos um parente do meu marido, Elimeleque, e ele pode ser um resgatador para nós. Um parente redentor que vai nos tirar dessa condição. Ruth 3, versículo 1. Disse-lhe Noemi, sua sogra, minha filha, não hei de eu buscar-te um lar para que sejas feliz? Ora, pois, não é Boaz, na companhia de cujas servas estiveste, um dos nossos parentes? Eis que esta noite a limpará a cevada da ira. Vou contar aqui um pouquinho rapidamente a história para vocês. Quando Noemi estava contando para Ruth quem era Boaz, Ruth, ela estava numa condição de pobreza ali naquela terra. Então ela queria trabalhar, fazer alguma coisa. Então ela disse, olha, está na colheita, no princípio da colheita da cevada. Eu vou até um campo próximo de um parente e vou ali, o que sobrar, o que restar, eu vou pegar, vou ficar ali e eu vou colher, vou trazer um mantimento para nós. A cevada era um alimento para elas. E Ruth fez assim. Foi quando Boaz conheceu a Ruth. E todo mundo na cidade sabia que Ruth era uma mulher virtuosa. Viam a postura dela, o cuidado dela para com a sogra. O cuidado dela para com Noemi. Ela não era uma pessoa leviana. Então, Boaz, quando soube que ela era a Ruth, a moabita que veio com Noemi, ele disse, eu já sei, eu conheço, eu tenho ouvido falar a teu respeito. Então ele sabia quem ela era. E aí Noemi deu uma instrução para Ruth, disse, olha, está na festa da cevada da colheita, você espera, fique até o final e você vai ter um acesso, busque um acesso a Boaz, para que ele seja o nosso resgatador. E quando ele, versículo 4, pega Ruth 3, 4. Ela está dando a instrução, olha, quando ele repousar, notarás o lugar em que ele se deita. Então chegarás e lhe descobrirás os pés, e te deitarás. Ele te dirá o que deves fazer. Respondeu-lhe Ruth, tudo quanto me disseres farei. E foi assim que Ruth teve acesso a Boaz. Olha só, pega versículo 8. Sucedeu que pela meia-noite, assustando-se o homem, sentou-se, que é Boaz. E eis que uma mulher estava deitada a seus pés. Disse ele, quem és tu? Ela respondeu, sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Disse ele, bendita sejas tu, Senhor, minha filha. Melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira, pois não foste após jovens, quer pobres, quer ricos. Agora, pois, minha filha, não tenhas receio. Tudo quanto disseste eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Ora, é muito verdade que eu sou resgatador, mas ainda outro resgatador há mais chegado do que eu. Fica-te aqui esta noite. E será que pela manhã, se ele te quiser resgatar, bem está que te resgate. Porém, se não lhe apraz resgatar-te, eu farei. Tão certo como vive o Senhor, deita-te aqui até amanhã. Então Boaz disse a ela, olha, na minha frente tem outro parente que tem a primazia. Se ele não quiser te resgatar, eu vou resgatá-la. Você tem a minha palavra. Eu sei que você é uma mulher virtuosa. Eu tenho ouvido a teu respeito. E foi isso que aconteceu. Ele foi falar com o resgatador e disse com este homem, falando que ele, se ele não quisesse resgatar a família de Noemi, ele estaria na frente, ele faria isso. E o resgatador não quis. Disse, olha, eu já tenho uma família. Eu posso até comprar a propriedade, disse ele, mas casar com Ruth eu não posso, eu não quero, eu já tenho uma família. Aí Boaz disse, então eu caso com Ruth. E olha o versículo 13 de Ruth, capítulo 4. Finalzinho do capítulo. Rute 4:13. Assim tomou Boaz a Rute, e ela passou a ser sua mulher. Coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concedesse, e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito que não deixou hoje de te dar um neto, que será teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino e o pôs no regaço, e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram o nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho. E lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Então nós vemos que a escolha de Rute em seguir Noemi, em seguir o Deus da sogra dela, trouxe grande bênção sobre a sua vida. Eu vejo a história de Rute, uma história de fidelidade, uma história de resgate, de restauração. Jesus fez a mesma coisa que Boaz fez conosco. Jesus nos resgatou, nos libertou da escravidão, do pecado. Da mesma maneira que Boaz entrou na vida de Rute, foi uma grande bênção para ela. E por causa disso, Rute entrou na genealogia de Jesus. Nós entramos hoje na família de Deus por causa de Jesus. Então, que nessa manhã, a história de Rute, de uma conversão maravilhosa, porque Rute se converteu ao Deus de Israel, seja uma história que fale também ao seu coração. Que o exemplo de Rute seja tão real para você, no seu dia a dia, sempre para te lembrar que você pode fazer sempre a boa escolha em seguir a verdade. E que o final da tua escolha em obedecer o Evangelho, em obedecer a Jesus, será um final maravilhoso de vitória. Amém?